Hi there, bem-vindo a mais um Fast Mover Audio Experience, o seu podcast para aprender inglês. E nesse episódio eu reuni vários erros comuns que muitos estudantes de inglês cometem, principalmente pela influência da nossa língua materna, o português. Essa aula tá incrível, todo o material de estudo está disponível lá no blog inamara.com. Lembre-se de baixar o meu e-book gratuito, fazer um teste e descobrir qual o seu estilo de aprendizagem, ou seja, de que maneira você aprende melhor, tá lá disponível no blog. Deixa também o seu e-mail na lista de espera para a próxima turma do meu curso de inglês online. As vagas são limitadas e as inscrições abrem em breve. inamara.com/curso-online. Aproveita esse episódio porque essa aula tá incrível. Stay tuned and listen up. Estamos ao vivo, galera do YouTube. Sejam muito bem-vindos a essa live. Preparei esse conteúdo de hoje com muito carinho para vocês. A gente vai conversar sobre os erros mais comuns que acontecem aí em inglês. Eu separei diversos exemplos para vocês aprenderem. Vocês vão verificar que tem vários deles que às vezes confunde mesmo, mas a gente vai aprender hoje para não errar nunca mais. Quem for aqui do YouTube já vai me dizendo de onde vocês são, me digam alguns erros que vocês verificam que vocês têm cometido ou que vocês já viram alguém cometer, algumas gírias que a gente tenta traduzir direto do português para o inglês, enfim. Me contem aqui, já tem uma galera aqui no YouTube. Hello, everyone! André Arruda, Hudson Oliveira, Vida é Vida, Ana Paula, Kathleen, excellent. Pessoal aqui do Instagram também, todo mundo já ligado. Bom, esse papo de hoje aqui vai ser muito especial. Como eu disse, eu reuni diversos erros que vocês cometem, que eu vejo vocês falando aí nas redes sociais, vejo também os meus alunos e também muita coisa da minha própria experiência, né? Então, eu fiz aqui um resumão para a gente conversar hoje. Lembrando que quem ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreve agora, já deixa o seu like, é muito importante para mim, para o meu trabalho, que o YouTube entenda que esse tipo de conteúdo é relevante. E é bom também para você, porque o YouTube vai sempre indicar conteúdos de qualidade para você aqui no YouTube. Então, lembra de deixar o seu like. O conteúdo aqui, as nossas aulas são sempre gratuitas, mas o custo aqui da aula é o like, tá bom? Custa like. Então, vai todo mundo já deixando o like aí. Quem estiver aqui no chat, ao vivo, no YouTube, vai falando pro pessoal aí. Galera, deixa o like para me ajudar. Pessoal aqui do Instagram também já vai deixando os coraçõezinhos. E quem estiver ouvindo no podcast, também deixa depois 5 estrelas lá no nosso áudio. Lembrem-se disso, tá bom? Também compartilha esse conteúdo com seus amigos, pessoas que você sabe que vão se beneficiar desse conteúdo. O curso de inglês da Mara Arruda abre as inscrições em breve, então se você quiser deixar o seu e-mail na lista de espera, deixa lá no inamara.com/curso-online. As vagas são limitadas e eu vou abrir as vagas em breve, então já deixa o seu e-mail lá para você ser notificado em primeira mão, beleza? Aqui no Instagram, o link da minha bio tem todas as informações, certo? Recado dado, então bora começar. É aula, então se você puder, pega papel e caneta para você fazer as suas anotações. À medida que a gente for conversando aqui, eu vou deixar também os exemplos aqui no nosso chat, tá bom? No YouTube. Então, fiquem à vontade para conferir aqui também. Vai deixando as dúvidas de vocês aos poucos. Enquanto eu for passando o conteúdo para vocês, eu vou olhando aqui também as dúvidas. Beleza? Então, vamos começar. Erros comuns em inglês que quase todo mundo comete. Olha, galera, isso aqui realmente é quase todo mundo mesmo, tá? Mas vocês vão aprender hoje, vocês não vão fazer parte dessa estatística de pessoas que erram isso mais, beleza? Então, muitos desses erros, né, que a gente vai conversar aqui hoje, eles acontecem, na maioria das vezes, por causa da influência da nossa língua materna, né, que é o português. A gente já falou bastante sobre essa questão de traduzir e interpretar em uma outra live, em um outro post. Então, fica aqui a dica também para você conferir essa outra live. Tá o post completo lá também no meu blog, se você quiser conferir. Porque ali a gente falou um pouquinho sobre essa questão de interpretar versus traduzir. Tá? Esse também é um tema importante. Eu recomendo muito que você assista essa live ou verifique esse post lá no blog. Tá? Então, o primeiro erro muito comum que eu
Diversos alunos, gente, não é um, não é dois. E se você é um estudante de inglês, se você não cometeu esse erro ainda, é provável que ele esteja aí para acontecer. Mas vamos aprender antes disso acontecer, porque muita gente confunde a palavrinha lost, né? Que significa perder em inglês. Essa palavrinha a gente usa bastante em português para dizer que a gente perdeu um trem ou perdeu um ônibus, certo? E esse erro acontece porque em português a gente vai usar o verbo perder no sentido de não conseguir encontrar mais alguma coisa, certo? A gente vai... perdi minha caneta, perdi meu livro. Então, a gente usa, tem que usar nesse sentido. Mas quando a gente perde o ônibus ou perde o trem, a gente não usa a palavrinha lost. A gente vai usar a palavra miss, tá? M-I-S-S. A palavra miss pode ser usada de diversas formas, então essa é uma delas que você vai usar para dizer que você perdeu o trem. Então, vamos ver exemplo aqui para ficar mais claro. Quando você diz, I lost my wallet. I can't find it. Ó, observa aqui no chat. I lost my wallet. I can't find it. Significa eu perdi a minha carteira e eu não consigo encontrá-la. Então, aqui a gente está usando o verbo perder no sentido de não conseguir encontrar alguma coisa. Vamos ver mais um exemplo? She is upset because she lost her ring. Ó, she is upset because she lost her ring. Então, ela está triste porque ela perdeu o seu anel ou o anel dela, certo? Aproveita já essa aula, galera, e esse momento para já colocar exemplos aqui também. Escreve para mim no chat aqui do YouTube ou no chat aqui do Instagram para você já praticar. Então, coloca aqui uma frase para mim utilizando o verbo lose, que no caso aqui no passado, né, é o lost, tá? Vamos ver então a diferença com a questão de perder o trem ou perder o ônibus? Se eu disser, por exemplo, hurry up, otherwise we are gonna miss the train. Então, hurry up, otherwise we are gonna miss the train. Então, apresse-se, senão nós vamos perder o trem. Percebe? É diferente, a gente está passando uma outra ideia. Então, em inglês, a gente tem dois verbos diferentes para dar a ideia de perder. Vamos ver mais um exemplo com miss? Sorry, I'm late because I missed the bus. Então, sorry, I'm late because I missed the bus. Desculpe, eu estou atrasado porque eu perdi o ônibus. Franciele chegou agora, seja bem-vinda. Com certeza, Ed, essas frases são muito, muito importantes. A gente precisa falar sobre esses errinhos, porque eu sei o que acontece. Eu mesma me confundia muito, gente. Eu não sou diferente de vocês. Eu nasci no Brasil, aprendi português e depois eu fui aprender inglês. Então, eu também passei por essas questões de aprendizado. E eu também me confundi. Então, eu sei que isso é importante para vocês. Por mais que você já saiba, já ouviu falar, é sempre bom a gente relembrar. Então, por isso que é bom a gente praticar. Coloca aqui nos comentários frases com lost e frases com miss, pra gente, missed, né, no passado, pra gente conferir se a gente tá aprendendo mesmo, certo? No caso, Pedro, lose é no presente, lost no passado, beleza? Legal, então, esse é um dos exemplos que eu queria trazer para vocês. Como eu disse, se você já sabia dessa, é um bom momento para relembrar e pra gente praticar. Beleza? Thaís Aires, seja bem-vinda, querida. Então, eu sempre falo, né? You can't lose what you don't have, que significa você não pode perder o que você não tem. Então, essa é uma regrinha simples para que você entenda a diferença entre lose e miss, né? You can't lose what you don't have. Você não pode perder o que você não tem, certo? Legal, então, aprendemos ou relembramos mais essa. Vamos falar um pouquinho, então, agora do verbo intend e do verbo pretend. Vocês me mandam essa muitas, muitas vezes por mensagem direta aqui no Instagram. Eu vejo os meus alunos cometendo esse erro também. Então, vamos aprender agora para não errarmos mais. Por que que muita gente confunde o verbo intend com o verbo pretend? Esse erro, ele acontece porque pretender em inglês não é pretend. Tá? Esse é um falso cognato, é natural a gente se confundir, mas vamos aprender já. Pretender em inglês não é pretend. se você quiser falar pretender em inglês, você vai usar a palavrinha intend. Então, o verbo pretend em inglês significa fingir. Então, imagina só quantos mal entendidos não podem acontecer por causa de uma palavrinha, certo? Então, vamos entender o uso de cada uma para a gente não errar mais. Vamos ver primeiro esse exemplo aqui. I intend to visit her tonight. I intend to visit her tonight. Que significa eu pretendo visitá-la hoje à noite. Então, eu não vou dizer I pretend to visit her. Eu vou dizer I intend to visit her. Pessoal aqui do Insta, pode colocar os exemplos aqui também para ver se vocês estão aprendendo. Melhor forma da gente aprender é praticando, certo? Então, I intend to visit her tonight. Eu pretendo visitá-la hoje à noite. Vamos ver mais um. We intend to get married next year. We intend to get married next year. Nós pretendemos nos casar ano que vem. Então, se eu for falar pretendo, eu vou usar o verbo intend. Agora, vamos usar o verbo pretend para a gente ver como que fica, que significa fingir, tá? Então, vamos ver esse exemplo aqui. I hate when you pretend nothing happened. Então, I hate, deixa eu corrigir aqui para vocês não... Uma letrinha faz toda a diferença, né? I hate when you pretend nothing happened. Que significa eu odeio quando você finge que nada aconteceu, certo? Então, se eu for usar o verbo pretend, eu vou dar a ideia de fingir e não pretender. Vamos ver mais um exemplo para ficar bem claro e eu quero ver o exemplo de vocês. Don't pretend you didn't know about this. Don't pretend you didn't know about this. Ou seja, não finja que você não sabia sobre isso. Beleza? Então agora, quem estiver aqui assistindo, ouvindo essa informação, não dá mais para errar o uso de intend com pretend. Agora vocês já sabem que pretend não significa pretender, mas sim fingir. Entender, falar aqui. Intend é pretender. Pretend é fingir. Beleza? Tá vendo como confunde? A gente não parar pra pensar, mas depois, conforme vocês vão usando, vai ficando mais claro na mente de vocês. Inclusive, se você usa o Anki, já fica aqui também a dica. Coloca essas frases no seu Anki para você sempre se relembrar dessa informação. Beleza? Estamos entendidos? Não vamos mais errar, então, com relação a essa informação? Muito bom. Vamos ver o próximo. Muita gente também se confunde, e eu ouvi essa várias vezes quando eu estava lá em Londres, principalmente ano passado, quando a gente foi fazer o intercâmbio junto com os alunos. Ano passado a gente foi em março, esse ano a gente vai em maio. Aliás, se você quiser ir para Londres comigo, fica aqui o convite, inamara.com/intercâmbio-Londres, tá? A gente vai em maio, ainda dá tempo. Se você quiser mais informações, é só entrar lá no inamara.com/intercâmbio-Londres. O link está aqui na bio do meu Instagram, beleza? Então, quando a gente estava lá em Londres fazendo o nosso intercâmbio no passado, em março, com os alunos, eu ouvi um aluno dizendo "Where can I carry my phone?" Where can I carry my phone? Aonde está o erro aqui? Vamos ver se vocês conseguem adivinhar. Where can I carry my phone? O que ele queria perguntar era onde posso carregar meu telefone, certo? Mas em inglês, o verbo to carry significa carregar no sentido de segurar alguma coisa enquanto você caminha. Então, eu estou carregando a minha bolsa, eu estou carregando o meu cachorro, enfim. E não no sentido de carregar o celular. Quando você vai carregar o celular, colocar bateria no celular, o verbo é outro. A gente usa o verbo to charge, certo? Isso, Pedro acertou. Ana Paula, o Rafa só tira o R, Pedro. Legal. Então, ó, to charge, né? Legal que vocês aqui estão sabendo, mas é bom relembrar. Então, vamos ver exemplo para ficar bem claro a diferença entre carregar, no sentido de segurar algo, e carregar o celular. Então, primeiro exemplo. I have been carrying this bag the whole day. Olha só essa frase. I have been carrying this bag the whole day. Então, estou carregando esta bolsa o dia inteiro, o dia todo. Então, carry, de carregar, segurar. Olha lá, a Rose falou charge também, legal. Vamos ver mais um. Can you carry this for me? It's too heavy. Can you carry this for me? It's too heavy. Você pode carregar isto para mim? É muito pesado, tá? Então, temos aqui dois exemplos com o verbo to carry. Vamos ver, então, agora os usos com o verbo to charge, para ver como é que fica. Vamos ver esse aqui. Where can I charge my mobile? Where can I charge my mobile? Onde posso carregar meu celular? A palavrinha mobile é mais usada no Reino Unido e nos Estados Unidos eles usam mais cell phone, tá? Mas, enfim, não significa que eles não vão entender se você usar mobile ou cell phone, tá? É mais uma forma de você dizer, você pode simplesmente dizer my phone, né? Hoje em dia todo mundo só tem um celular, né? Eu nem tenho telefone fixo na minha casa, eu uso só meu celular. Então, hoje em dia, você pode até usar my phone, né? Simplesmente meu telefone, tá? Outra forma legal de dizer, e essa aqui acho que talvez pode ser nova para vocês, é dizer que o seu telefone está dying, né? A gente pode usar o verbo to die, o verbo morrer, para dizer que está acabando a bateria do celular. Vocês sabiam dessa? Se você disser my phone is dying, né? Significa o meu celular está acabando a bateria, né? Meu celular está morrendo, entre aspas. Isso funciona em inglês. Então, my phone is dying. Can I charge it here? My phone is dying. Can I charge it here? O meu celular está acabando a bateria. Posso carregá-lo aqui? Olha que exemplo legal. Certo? Então... Tô vendo aqui as mensagens de vocês. Joia. Bom, vão colocando aqui os exemplos de vocês. Pedro, carry on já é um phrasal verb, já muda o sentido, tá? Carry on significa continue. Aí a gente tem que, estudo de phrasal verb, a gente vai fazer numa outra aula, porque dependendo ali da partícula que vier depois do verbo, que pode ser uma preposição ou um advérbio, muda completamente o sentido, tá? Então aqui a gente tá falando só de carry, o verbo carregar. A gente pode falar de phrasal verbs numa outra aula, beleza? Mas carry on significa continuar. Muito bem, então, estamos entendidos com essa. Não vai ter mais ninguém aqui falando where can I carry my phone, tá? Se você é meu aluno, meu seguidor, agora você já sabe, pode falar, aprendi com a Inamara Arruda. Me marca, inclusive, galera, eu acho muito legal quando vocês estão vendo alguma coisa num filme ou vê uma placa, vocês estão viajando, vocês veem uma placa em alguma coisa e vocês me marcam no Instagram. Tipo, olha, aprendi essa aqui com a Inamara Arruda. Fique à vontade para me marcar, eu adoro compartilhar. Quando vocês colocam lá que vocês aprenderam alguma coisa comigo, eu fico muito feliz de saber que a minha mensagem está chegando a quem precisa. Então, lembrem-se sempre de me marcar também lá no Instagram quando vocês lembrarem de algo que vocês aprenderam comigo. Beleza? Vamos aprender mais uma? Vamos lá. Qual que é a diferença entre fabric e factory? Vocês sabem essa aqui, ó? Vou colocar aqui no chat para vocês. Fabric e factory. Muita gente confunde essas duas também. Por quê? Fabric parece bastante com fábrica em português, certo? Porém, para dizer fábrica em inglês, você deve dizer factory, tá? Fabric significa tecido. Mais um falso cognato aí que muitos de vocês confundem. Vamos entender então como usar essas duas palavrinhas? Vamos ver então primeiro frases com a palavrinha factory. Gente, tudo isso aqui vai ficar para vocês lá no blog bem completinho para vocês estudarem, tá? Depois eu vou deixar o link aqui do blog, aqui em algum lugar. Vocês podem ir lá conferir, porque é material de estudo. Então eu vou deixar no blog bem completinho para que vocês possam fazer as suas anotações. Vamos ver então esse primeiro exemplo. She worked in a factory that produced air conditioners a long time ago. Vamos lá. She worked in a factory that produced air conditioners a long time ago. Então, ela trabalhou em uma fábrica que produzia ar-condicionado há muito tempo atrás. Tá? Estamos falando sobre fábrica, então a gente usa factory. Aliás, Tem um post no meu blog também só sobre a long time ago, há muito tempo atrás. Vocês podem conferir lá também. Vamos ver mais um? He got a job in the factory. He got a job in the factory. E aí? Ele conseguiu um emprego em uma fábrica. He got a job in the factory. Beleza? Rafa, tecido pode ser de formas metafóricas também, né? Então, a gente vai falar aqui de um exemplo específico de tecido que a gente usa para roupa, mas pode ser também o tecido da sociedade, né? E tem formas metafóricas mais poéticas de usar. É, tem o tecido de metrô também, mas a gente não vai falar das formas muito metafóricas hoje, tá? A gente vai usar, mas para que vocês entendam que essas duas palavrinhas são diferentes, tá bom? Então, vamos ver aqui exemplo com o fabric. This fabric is very expensive. This fabric is very expensive. Este tecido é muito caro, tá? Então, fabric para tecido. Mais um exemplo com fabric para a gente fechar e vocês entenderem bem. I am looking for a specific kind of fabric. I am looking for a specific kind of fabric. Eu estou procurando por um tipo específico de tecido. Então, agora já sabemos que fabric é tecido e factory é fábrica. Beleza? Não se confundam mais. Tá vendo, Hudson? Dá pra gente aprender bastante também jogando joguinhos, né? Legal. Tem vários falsos cognatos. Eu adoro a gente falar sobre isso porque são exemplos muito práticos de que essas coisas realmente, né? Essas dúvidas vão aparecer eventualmente, uma hora ou outra, a dúvida aparece. Agora, essa aqui, o que eu vou falar para vocês, pode parecer boba, pode parecer simples, mas na hora de falar, gente, eu já me confundi várias vezes, porque tem mais a ver com a pronúncia, tá? Que nem é muito um falso cognato, aliás, não tem nada a ver com falso cognato, é mais com relação à pronúncia mesmo. E quais são as duas palavrinhas que todo brasileiro confunde? Ó, não sei se isso não aconteceu com você, eu não sei, mas comigo, quem nunca confundiu kitchen com chicken? Quero ver. Eu confesso, eu já confundi bastante. E não é nem confundir, você até sabe a palavra, né? Você sabe a diferença, você sabe que existe. Mas na hora de falar, gente, várias vezes eu queria falar kitchen e saiu chicken. Várias vezes. Confesso para vocês. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso para a gente treinar. E para que você, né, quando for rolar com você de falar essas palavrinhas, você não erre mais. Então, kitchen, chicken. Kitchen, chicken. Kitchen significa cozinha e chicken significa frango ou galinha, certo? Então, é um exemplo também para a gente não errar mais. This kitchen is filthy. Let's clean it right now. Galinha na cozinha, bem isso, Pedro. Kitchen, não, chicken in the kitchen. Tá vendo? Confunde mesmo, porque é muito parecidinho. E aí, às vezes, tem que parar pra pensar, né? Então, this kitchen is filthy, let's clean it right now. Esta cozinha está imunda, vamos limpá-la agora mesmo. Mais um exemplo. I don't know where she is. She might be in the kitchen. I don't know where she is. She might be in the kitchen. Eu não sei onde ela está. Ela deve estar na cozinha. Gente, não sei se vocês repararam, mas eu gosto bastante de aprender palavras através de frases, tá? Faz parte da minha metodologia. Então, eu sempre vou ensinar para vocês, por mais que eu ensine uma palavra ou uma expressão, eu sempre vou ensinar através de frases, tá? Porque é dessa forma que a gente usa a abordagem lexical. Através dos chunks, dos padrões, né? Que a gente chama de patterns ou patterns. Então, é muito importante que vocês já peguem esse hábito de aprender através de frases. E se você não usa o Anki, já fica o convite também. Use o Anki para que você memorize essas palavras e guarde essas palavras a longo prazo. O Anki ajuda muito a gente na repetição espaçada. Eu falo muito para vocês a respeito da repetição espaçada e a importância dela na questão de memorização de vocabulário. A gente já falou sobre isso em diversas outras lives aqui. Se você não pegou esse assunto, volta algumas lives. Aliás, toda semana rola live aqui no meu canal. Então, eu convido você a assistir essas outras lives, porque os assuntos eles vão meio que se encaixando, certo? Então, é importante que você mantenha aqui a sua assiduidade na aula, aquilo não é uma aula que eu preparei para vocês aqui. Como eu disse, a aula é gratuita, mas custa likes. Então, quero ver todo mundo deixando like. E quem estiver aqui no chat agora ao vivo, galera, coloca aqui para mim, inferniza aí o pessoal. Galera, cadê o like? Vamos lá, todo mundo pede para o pessoal que está acompanhando aqui colocar o like também, porque é muito importante para o meu trabalho, tá bom? E lembrando, novamente, que as matrículas para o curso de inglês de Inamar Arruda abrem em breve. Deixa o seu e-mail lá no inamara.com/curso para assim online, para deixar o seu e-mail na lista de espera, beleza? Because a kitchen sink to me is not a kitchen sink to you. é tipo um trava-línguas, né, gente? Kitchen chicken, kitchen chicken, chicken kitchen. Isso aí, vamos lá, Bruno. Like, like. Cadê o like, galera? Vamos ver agora, então, algumas frases com chicken, vai, pra gente aprender logo. I'd like to order roasted chicken, please. I'd like to order roasted chicken, please. Eu gostaria de pedir frango assado, por favor. Olha que legal. Em uma frase, de repente você já aprendeu a falar frango assado. Você sabia falar roasted chicken, frango assado? Percebe? Às vezes, uma frasezinha, você tá lá tentando aprender uma coisa, você já aprendeu outra. Ana Paula, minha aluna querida. Genial, muito obrigada. Isso aí, vamos pedir o like. Like automático do Pedro. Gente, olha isso, Vinícius assistindo na esteira da academia. Isso sim é disciplina, hein? Estudando e cuidando da saúde ao mesmo tempo. Esse aqui tá merecendo um like. É isso aí, ó. 42 pessoas ao vivo e 26 likes. Não tá batendo essa conta aqui, galera. Vamos lá, mais um exemplo. I'm not having the chicken, I'm vegetarian now. I'm not having the chicken, I'm vegetarian now. Então, eu não vou comer o frango, eu sou vegetariano agora. Sim, Juliano, as lives ficam salvas aqui no meu canal, então você pode sempre conferir. Nossa, uma chuva super forte aqui. Vamos torcer para a internet ficar estável. E se ficar algum barulhinho extra, gente, saibam que é a chuva que tá bem forte aqui, tá? Vou correr, então, com o conteúdo pra gente não perder o resto das coisas que eu quero passar pra vocês. Vamos lá. Outro erro relacionado à tradução literal e à influência que a gente tem da nossa língua materna é quando a gente quer dizer que vai fazer alguma coisa. Ó, presta bastante atenção. Esse aqui é mais um exemplo de que a gente tem que interpretar e não traduzir. Lembra que eu falei que para vocês que rolou uma live só sobre isso, tradução versus interpretação, esse é um exemplo legal. E isso acontece porque a gente traduz... Ih, ó, caiu a luz aqui. Vocês estão me vendo? Ai, voltou. É hoje. Vamos lá. Isso acontece porque a gente traduz o verbo ir como go. Certo? O que não está errado, mas ao transmitir a ideia do futuro, você tem que usar o going to ou will, certo? Então, vamos ver, por exemplo, aqui a ideia a ser transmitida. Por exemplo, eu vou ver a minha mãe. Vamos pegar esse exemplo aqui. Eu vou ver a minha mãe. Muita gente usa, eu já vi isso, acho que é mais para alunos de mais níveis básicos, tal, mas é bom a gente lembrar que isso acontece, tá? Muita gente diz, I go see my mother, tá? I go see my mother está incorreto, porque aqui a gente tem dois verbos, um em seguida do outro, o go e o see. Então, não tem como a gente utilizar dois verbos dessa maneira, né? Porque a gente precisa de apenas um verbo para indicar uma ação. Ou você go, ou você see, tá? E qual que é a forma, então, correta de passar essa ideia? Aí você pode dizer, I'm going to see my mother, ou I will see my mother, certo? Se você disser, I go see my mother, está incorreto. Então, sai do bate-papo e volta e dá like, joia, Thaís. Boa. Faz sentido, galera? Entenderam? E isso também acontece para muita coisa. Pode ser, I go talk to her, I go study now, I go read a book, tá? Mesmo exemplo. Você tem que dizer, I am going to... Aí você coloca o verbo que você quer indicar naquela frase, ou I will, e aí em seguida o verbo. Estamos conversados? Não vão mais errar essa. Quando você disser que você vai fazer alguma coisa, use o going to ou o will para a estrutura ficar correta. Beleza? Muito bom. Outra palavrinha que eu achei bastante interessante trazer para vocês, que é a palavrinha change, né? Que muita gente usa de forma incorreta para dizer que vai trocar de roupa ou trocar a roupa. Por quê? O verbo to change significa trocar em inglês, certo? Change alguma coisa, vou trocar aquela coisa. Mas não funciona, se você quiser usar esse verbo, se você precisar fazer uma troca de uma peça, por exemplo, se ela estiver danificada. Então, sabe quando você... Ah, eu comprei essa camisa, mas eu preciso trocar na loja. Porque não serviu? Porque eu quero outra cor? Qualquer que seja o motivo. Você vai lá na loja, você vai levar uma peça e você vai trocar por outra. Então, nesse caso, a gente não pode usar o verbo to change. A gente tem que usar o verbo exchange, tá? Se você usar o verbo to change... Parece que você está trocando a roupa ali na hora. Então, vamos ver um exemplo para ver como é que fica. A ideia é ser transmitida. Vamos supor que você diga, onde eu posso trocar essa camiseta? Né? Você quer chegar lá na loja, você vai fazer uma compra lá, sei lá, nos Estados Unidos, na Inglaterra, e você diz, onde eu posso trocar essa camiseta? Aí, muita gente usa essa tradução literal, né? Where can I change this t-shirt? E aí está incorreto, né? Igual o Pedro falou aqui, ó. É, exchange, né? Exchange está correto. Então, se você disser, where can I change this t-shirt, né? Essa frase aqui, o atendente ele vai achar que você está querendo o provador de roupas ou o fitting room. Where can I change? Onde eu posso trocar? Eu quero tirar essa camisa e colocar outra, certo? Então, nesse caso, você deve dizer, where can I exchange this t-shirt, tá? Essa forma correta. Pode ser também, Ed, could you exchange this pair of shoes for me? Boa, né? Eu quero trocar. Tem várias formas de dizer. Claro, né, gente? Quando a gente fala de idiomas, não é uma fórmula exata. Tem várias formas da gente passar a mesma ideia. Mas o importante aqui é que vocês entendam que o verbo correto aqui não é o verbo change, e sim o verbo exchange. Beleza? Então, se você disser, where can I exchange this t-shirt? O atendente vai te indicar lá o balcão apropriado para que um funcionário possa trocar uma peça por outra. Beleza? Então, aqui você está realmente passando a ideia que você quer. Legal? Esse é um exemplo também que eu achei muito legal trazer para vocês, porque muita gente não sabe, né? E se você já sabia dessa, fica legal aí de você relembrar também, pegar as frases, colocar no seu Anki, como eu sempre indico para você. Beleza? O trade aqui não funciona, Thiago, porque... o trade é como se você fosse trocar, tipo assim, olha, eu tenho uma garrafinha de água e você tem aí um celular. Tipo assim, você quer trocar comigo? A gente vai fazer um trade. Eu te dou uma coisa, você me dá outra. Quando a gente vai numa loja trocar uma peça por outra porque está danificada, ou porque não é o tamanho correto, ou porque não é a cor que você quer, qualquer outro motivo, o verbo correto ali é o exchange, tá bom? Isso mesmo, vida é vida. Tá vendo? Até acabou a luz aqui. Vocês não estão dando like, ó, gente. Vamos lá. Isso, Prade. É mais no sentido de negociar. Legal. Boa. Legal. Bom, vamos pegar uma outra aqui que eu achei legal também. No sentido de... quantos minutos já deu a nossa live aqui? Deixa eu ver. Já deu meia hora. Vamos lá. Eu vou acelerar aqui com o conteúdo para ficar bem completinho para vocês antes que acabe... A energia. Vamos lá. Quando a gente, às vezes, vai descer do ônibus ou descer da estação, né? No caso, no português, a gente diz, ah, eu vou descer no próximo ponto ou eu vou descer na próxima estação. Em inglês, a gente não passa essa ideia de descer, mas a ideia de sair, tá? Eles vão usar a questão de sair do ônibus ao invés de descer. Aqui a gente fala, eu vou descer no próximo ponto. E por que, às vezes, a gente confunde? Porque... Ao pensar na palavrinha descer do ônibus, a gente automaticamente vem, né, para o phrasal verb go down. E está incorreto, né? Eles não vão entender, ou não vai estar correta ali a informação se você disser go down the bus, né? Tá errado. Você vai usar outro phrasal verb, que é o get off, tá? O get off faz mais sentido. Então, vou dar aqui exemplo para vocês. A ideia é ser transmitida. Eu vou descer na próxima estação. Então... Ao invés de você dizer, I will go down at the next station, você vai dizer, I'm getting off at the next station, tá? Soa melhor, soa mais fluente, E você vai passar a ideia da maneira mais correta. Então, ao invés de usar go down, você vai dizer get off. Beleza? Cuidado aí com esses phrasal verbs, porque, como a gente sabe, phrasal verb às vezes pode confundir. E vamos entender, então, a ideia desses dois, porque em inglês você não desce do ônibus. Em inglês, você sai do ônibus. Ok? Pedrão tá mandando bem todas, né, Pedro? Joia. Bom, tem várias outras, galera, que eu posso passar para vocês. Vou passar mais uma, aí depois a gente fala de gíria, tá? Quando você, por exemplo, quer dizer... Vamos supor que você tá lá na plataforma de trem ou no ponto de ônibus. Aí você quer perguntar quando que vai ter o próximo trem ou o próximo ônibus. Ou quando passa, né, o próximo trem ou o próximo ônibus. Muita gente, nessas horas, gostam de usar o how much, né? Porque em português a gente pensa quanto tempo falta. Então, há quanto tempo, how much time, né? E aí não funciona. Novamente, a gente precisa interpretar a informação. Então, se você for dizer... Cadê? Ih, tem muita coisa aqui. Deixa eu colocar uma de cada vez para vocês. Se você for dizer quanto tempo falta para o próximo trem, no caso, vamos pegar esse exemplo... A tradução literal que muita gente faz é how much time for the train, né? O que está incorreto, né? A gente não fala how much time for the train ou for the next train. A forma correta seria when does the next train leave? When does the next train leave? Ou seja, quando que o próximo trem vai sair ou vai partir? Ou how long does it take for the next train? Percebe? Tem várias outras maneiras de usar. Então, eu dei dois exemplos aqui que vão passar a mesma ideia de, né, você quer saber quando vai passar o próximo trem, mas você não deve usar o how much time, tá? Nesse caso, você não vai passar a ideia corretamente. Você pode perguntar dessas duas maneiras e a pessoa vai entender. Então, novamente, when does the next train leave? When does the next train leave? Ou seja, quando o próximo trem parte ou sai? Ou how long does it take for the next train? Quanto tempo vai levar para o próximo trem? Percebe? É um errinho que às vezes é comum e a gente pode confundir mesmo, mas não tem problema. Agora vocês já sabem como usar, tá? Não usem o how much time, porque não funciona. Leave, Ed. L-E-A-V-E. L-E-A-V-E, tá? Porque a gente tá usando o does, né? O does já tá colocando o S ali, então a gente usa o leave, tá? Aí você responde, it leaves at... Tarará, tarará, aí o horário que vai sair, beleza? Bom, gente, tem diversos outros, a gente poderia ficar horas falando aqui, mas eu reuni apenas alguns desses, e aliás, eu acho que esse tema é muito legal, eu acho que a gente pode fazer mais lives com esse tema, para não ficar muito longo, muito extenso. Eu acho que o importante é vocês pegarem, pelo menos o que vocês aprenderam aqui hoje, colocar no Anki, praticar, ver mais vezes possível, para que isso realmente fique internalizado, e aí, numa próxima live, eu posso reunir outros erros comuns, principalmente de falsos cognatos, né? Que a gente erra bastante. Mas eu queria encerrar com um alerta para vocês com relação às gírias em português. Porque às vezes a gente tenta traduzir para o inglês uma gíria que para a gente faz sentido, né? Uma expressão, enfim, que no português faz sentido. Mas se você colocar em inglês, não vai fazer sentido nenhum. Por exemplo, eu já ouvi essa. Break the branch. Né, que muita gente às vezes coloca lá, vamos traduzir o pé da letra, e não funciona. Break the branch, né, seria quebrar o galho. Eles não vão entender se você disser break the branch, tá? Então, quebrar o galho não vai funcionar em inglês dessa maneira. Ou então, fazer bonito. Sabe quando você quer, vamos fazer bonito, make beautiful, né? Também não vai funcionar, então cuidado. Eu já ouvi também stepped on the ball, né, pisou na bola. Cuidado, galera, cuidado ao traduzir essas expressõezinhas. E a última aqui, que eu também já ouvi, I don't have cockroach blood, né? Eu não tenho sangue de barata. Essas quatro aqui que eu coloquei para vocês, eu já ouvi e eu dei muita risada, porque na hora eu não entendi. Mas aí, quando eu fui traduzir ao pé da letra, eu falei, ah, tá, é isso que a pessoa queria dizer. Então, realmente, os gringos não vão entender se você traduzir esse tipo de expressão do português para o inglês. Put out your little horse out of the rain. Tirar o cavalinho da chuva. É, tem várias, né, Roberto? É, eu já ouvi também monkeys bite me, né? Macacos me mordam. Essa é antiga. Já ouvi traveling in the mayonnaise, né? Viajando na maionese. Sério, gente, eu já ouvi brasileiro falando I'm traveling in the mayonnaise. Tô viajando na maionese. É, fazer sala, make the room. Eu vi essa semana, make the room, fazer sala. E eu, não é make the room, é entertain, né? Entertain the guests, fazer sala ali para as pessoas terem na sua casa. Que mais? Tem várias. É, it's us on the tape, é nós na fita. Já ouvi essa também. It's us on the tape, é nós na fita. Enfim, vocês ficam inventando várias aí, cuidado. Porque talvez um brasileiro até entenda, porque ele vai traduzir o pé da letra e falar, ah, tá, é isso que as pessoas quis dizer. Mas os gringos vão ficar olhando para sua cara, com aquela cara de paisagem, não vai fazer o menor sentido. É verdade, Pedro, é verdade, gostei da ideia. Deixa aqui nos comentários também para mim, então, gente, alguns desses, essas gírias ou essas expressões em português, que às vezes a gente tenta traduzir para o inglês, e aí eu posso fazer um vídeo só sobre isso. O que vocês acham? Eu acho um tema genial, super legal, porque tem super a ver, né, com o inglês do dia a dia. Então, fiquem super à vontade para colocar aqui nos comentários alguns exemplos. Vou reunir aqui os exemplos de vocês e vou fazer um vídeo só sobre isso. Combinado? Joia! Bom, lembrando que esse material da nossa aula de hoje vai ficar disponível lá no blog. Daqui a pouquinho, assim que terminar aqui essa live, já vou subir. Esse áudio também vai para o podcast. Então, você também pode me acompanhar no inamara.com/podcast e ver lá qual que é a plataforma que fica melhor para você me acompanhar. Se você não deixou seu like ainda, agora é a hora. Quero ver chuva de like aqui. E quem estiver aqui no chat, vamos infernizar todo mundo que está aqui no chat ou que está assistindo o replay, para deixar o like. É muito importante para mim, para o meu trabalho. Como eu falei, a live é gratuita, mas custa like. Então, se você aprendeu alguma coisa aqui comigo hoje, deixa o seu like. Pessoal do podcast, deixa 5 estrelinhas lá no final do áudio, para que o podcast também entenda que o meu conteúdo é relevante. Pessoal aqui do Insta, lembrem-se de se inscrever no meu canal, Inamara Arruda. Quem está aqui no YouTube não me segue no Instagram, também fica à vontade para me seguir por lá. Estou por todas as partes, todo o LinkedIn, todo o Facebook. Todos os links estão aqui disponíveis para vocês aqui na descrição do vídeo, tá? E lembrando, vou abrir as inscrições para o meu curso de inglês online em breve. Se você quiser ser notificado, deixa o seu e-mail no inamara.com/curso-online. As vagas são limitadas, galera. Eu dou uma atenção super especial para os meus alunos. Então, realmente, eu preciso limitar as vagas, porque ali a gente tem as aulas ao vivo, a gente tem o acompanhamento de coaching, tem as aulas de pronúncia, enfim, tem um monte de coisa que rola por lá. Eu fico de olho nos alunos, no nosso grupo do Telegram. A gente tem um grupo só para os alunos, para a gente interagir ali. Então, estou sempre de olho nos meus alunos. Portanto, as vagas são limitadas. Depois não fala que eu não avisei. Vou abrir em breve e vou avisar quem tiver na lista de espera primeiro, tá? Então, também aqui quem tiver no Instagram, pode verificar lá o link na minha bio. Aqui, o colega disse, o Ed, o que custa dar um like? Não custa nada. Thumbs up, Bruno. É isso aí. Bruno, meu curso não é específico para americano ou britânico. Eu ensino inglês de maneira geral. Inclusive, dentro do curso tem uma aula específica onde eu ensino a diferença entre um e o outro. Os meus alunos também têm áudios de diferentes sotaques para treinar o listening, e eu prezo muito por isso, porque eu tive muita dificuldade com essa questão de sotaque. Eu treinei muito inglês americano a vida inteira, e quando eu cheguei na Inglaterra para fazer o meu intercâmbio, eu tive muita dificuldade não só com o inglês britânico, mas para conversar com pessoas de outros países em inglês, né? Lembre-se que o mundo fala inglês, então você vai falar em inglês com japonês, com alemão, com espanhol, e cada um vai ter o seu sotaque. Então, por isso, eu sempre dou vários tipos de sotaques para os meus alunos aprenderem, além do meu sotaque, que também é brasileiro, né? Apesar de eu puxar um pouquinho mais pro britânico, o meu sotaque não é mais tão forte quanto era antes, né? Quando eu voltei pro Brasil, meu sotaque era bem mais forte. Perdi um pouco, né? Não tem jeito, gente. Se você não tá ali praticando, né, a questão do sotaque, você acaba perdendo um pouco. Mas, inevitavelmente, eu acabo puxando um pouco mais pro britânico, pela minha experiência, né? Vivendo lá 6 anos, porque eu também acho mais bonito, né? Dificilmente vocês vão me ver falando water ao invés de water, ou better ao invés de better, ou butterfly ao invés de butterfly. Enfim, eu gosto mesmo do britânico, então inevitavelmente eu vou puxar um pouquinho mais pro britânico. Mas, no meu curso, vocês aprendem inglês de uma maneira geral, beleza? Então, é isso aí. Tira a mão do bolso e dá um like, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham aprendido aqui comigo e se tem alguma coisa que você já sabia, é bom para relembrar, às vezes é bom a gente ver por uma outra perspectiva, ver exemplos de frases, tudo isso sempre acrescenta no nosso aprendizado, certo? Então, espero vocês semana que vem em mais uma live. Se você não me acompanha nas redes sociais, me acompanha por aí, que tá cheio de conteúdo gratuito no meu blog, por e-mail, no Instagram, tem para todo mundo, beleza? Talvez os alemães tenham uma influência, né, mais da Inglaterra, porque tá próxima ali, Albert, não sei. Mas os britânicos vão pronunciar mais o T, né? Aliás, tem vídeo também sobre pronúncia britânica. Gente, tem muita coisa aqui no meu canal. Tô achando que vocês não estão assistindo os meus vídeos. Eu vou começar a fazer prova oral aqui para ver se vocês já assistiram as outras aulas. Beleza? Mas é isso aí, queridos. Obrigada mais uma vez. Bons estudos para vocês. E bora, Fast Movers!